E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Enche-me do teu poder, porque de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, porque de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar.
Amém, povo de Deus. Salmos número 40, versos 1 até o verso 3. Enquanto os irmãos procuram, agradeço à missionária Cidinha pelo convite. Extenso a mim, a missionária Tatiana. É um prazer conhecer os irmãos. Alguns já conhecidos, outros é pela primeira vez. Cooperador Gabriel, meu filho na fé, irmão em Cristo, a quem tenho tanto carinho. Eu posso dizer que trato ele como fosse meu irmão de sangue, porque tenho eu também um irmão com deficiência visual, só que no caso parcial. E eu tenho o mesmo carinho que eu tenho pelo meu irmão de sangue. Eu tenho por esse jovem que eu a conheço desde os seus 7 anos. Tenho um grande carinho. Vê-lo pregar, Deus, cantar, fazer a obra de Deus também pelo rádio, é um privilégio enorme. Então tê-lo aqui é uma alegria muito grande para mim.
Glória a Deus.
Todos
Deus
encontraram?
Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Amém, Jesus.
Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão, o temerão e confiarão no Senhor.
Amém, Amém, Jesus.
Obrigado, missionária Tatiana.
Amém.
Salmos, que a qual foi escrito por Davi. Alguém que tinha condições de dizer que ele era alguém que tinha paciência. Davi foi um jovem que trabalhou muito pelo seu pai. Dentro da sua casa, ele cuidou inclusive do rebanho com a qual aquela família tinha. E na carência de Deus levantar um rei em Israel, segundo seu coração, Deus chama o profeta Samuel e deu a ordem: vai até Belém, lá eu quero escolher um rei. Nesta noite eu não tenho a certeza do que você veio buscar, mas de uma coisa é certa, que você veio ouvir a palavra de Deus.
Amém, Jesus.
E esta palavra tem resposta para você.
Glória
nesta noite.
Amém.
Davi, por exemplo, era alguém chamado por Deus, mas desprezado pelos seus familiares. Pelo fato de ser ruivo, era uma conotação de maldição em Israel. Era uma superstição, inclusive. Quem era ruivo, era maldito. Igual a mulher, perante a sociedade daquela época, se ela não tivesse filhos, ela era considerada maldita. E Davi estava com essa conotação, tinha esse perfil, olhado pela sociedade, de uma maldição dentro daquela nação. Mas foi justo este que Deus decidiu escolher para ser o futuro rei de Israel. O rei a qual era também ungido, consagrado por Deus, mas distanciado da sua presença, a qual Deus havia rejeitado pelo seu comportamento. Hoje, nós estamos numa era diferente, cooperador Gabriel. Estamos dentro da dispensação da graça. A partir do momento que colocamos o nosso coração à disposição de Deus, somos agraciados,
amém,
somos protegidos, amém, somos guardados pelo poder do nome de Jesus.
Amém.
Este nome que é merecedor de glória, de louvor. É por esta razão que você veio nesta noite, uma quarta-feira, um dia útil de trabalho, veio ouvir a palavra de Deus. Você pode ter a plena certeza que Ele, nesta noite, já falou contigo através dos louvores e continuará falando através dessa mensagem. Davi, considerado maldito, alguém que para a sociedade não tinha importância, mas foi do Davi. Deus colocou no seu coração em ser compositor.
Amém, Jesus.
A maioria dos salmos, embora salmos é um inário na prática para o Israel, naquela época, 150 números foi escrito por 3 salmistas. E um deles foi Davi. Davi era cuidador de ovelhas. Davi cuidava do rebanho do seu pai, como eu já havia falado. Ao ponto que ele diz o seguinte: ele se coloca, irmã Cidinha, no lugar daquelas ovelhas, do jeito que ele tratava com o operador Gabriel. Ele simplesmente se colocou no lugar delas. E eu imagino que ele olha para os céus e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A partir deste momento que ele se coloca na condição de ovelha, ele coloca Deus como seu pastor, como alguém que lhe guia. E aqui ele traça no número 23 o perfil do que ele fazia com as suas ovelhas. Ele levava até o ribeiro, ele levava em pastos verdejantes, ele usava vara para contabilizar, ele usava o cajado para cuidar e até mesmo trazer as ovelhas. Não se enganamos que o cajado é para machucar, é para trazer as pessoas.
Aleluia.
E o cajado, aleluia, de Deus trouxe você nesta noite.
Amém.
Ele trouxe você com amor, com carinho. Deus restituiu a amizade com o homem através do seu filho Jesus, da sua morte, do seu sacrifício na cruz. Nós não éramos merecedores disso. Ao ponto que estamos na dispensação da graça. O que é graça? É um favor não merecido. Somos agraciados pelo Criador. Nosso adversário, a qual sabemos quem é, ele desvirtuou a criação de Deus, mas Deus comprou. Vamos usar uma linguagem mais interessante. Deus criou o homem. O adversário roubou o homem e Deus comprou o homem através do seu filho Jesus.
Oh, glória, é verdade, Jesus.
Davi, Deus agora escolhe para ser rei. E Deus chama o profeta, naquela época, Samuel, que vai até a casa de Jessé e unge um dos seus filhos. Muitos eram belíssimos, na altura adequada militar para a guerra. Mas Deus escolheu alguém que era baixo de estatura.
Deus poderoso, aleluia.
Menor de estatura, porque para Israel, abaixo de 2 metros naquela época era menor. E aqui encontramos alguém cuidando das ovelhas, nem pelo seu pai foi lembrado. Apresentou 7 filhos, belos, maravilhosos, com estatura, formosura. E passando os 7, e aqui vimos o amor de Deus. Deus não esqueceu de Davi.
É verdade.
Passou os 7. Eu imagino que o profeta ficou com dúvida. Olha, passou os 7, tu não tem mais filho, não? Na linguagem bíblica, acabaram-se os mancebos? Ou seja, acabaram-se os jovens? Não tem mais ninguém? Daí lembraram. Ah, tem o Davi. E aqui o profeta usa a autoridade de Deus. Nós não vamos comer com o operador Gabriel enquanto ele não chega.
É Deus.
O homem pode desvalorizar você.
Eu só provo se eu for verdadeiro, se eu retornar de novo e conversar sério.
O homem pode desprezar você. O homem pode descredibilizar você. Não dá importância para você. Mas Deus, como escolheu Davi? Ele te escolheu.
Amém.
Para estar aqui nesta
glória
noite.
Deus. Eu creio.
Você,
Senhor,
foi guiado pelo Espírito de Deus. Estará aqui. Mas, pastor Fabiano, eu não estou firme, eu não estou adequado na presença de Deus, independente da sua condição. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele se importa com você.
Amém.
Como se importou com Davi. Davi chega e a casa de seu pai, talvez preocupado, porque foram chamar. E chamaram por ele. Davi, o profeta está chamando. E quando se tratava de profeta, similar hoje a um presbítero, um pastor, evangelista, era sinônimo de respeito, porque na época profeta era um ministério. Simplesmente o ministério. Hoje, existe na dispensação da graça o dom de profecia, que nós chamamos de profeta. Quando alguém profetiza, guiado pelo Espírito de Deus, nós chamamos de aquele ali é um profeta. Mas na época, profeta era um ministério. E quando se chamava ou um profeta ia até a casa, era sinônimo de respeito. Era duas coisas na certa. Ou Deus iria te abençoar, ou ele tinha um recado duro para entregar aquela família. Davi, acredito eu, que chega preocupado. E quando ele chega nesta casa, ele é ungido com óleo. É derramado sobre a sua cabeça o óleo, como unção ao rei. E a palavra de Deus é clara no livro de Samuel que ele foi cheio do Espírito Santo. Em outras traduções, o Espírito Santo se apossou de Davi. Agora imagine, senhores, Davi poderia ir para o rei, né? Poderia ser rei já. Foi ungido. Voltou para cuidar de ovelhas. Nós temos pressa. Somos apressados. Quando nós recebemos um recado, irmã Cidinha, Deus vai te levantar, tu vai ser um pregador, tu vai ser uma pessoa que canta, você vai ser um obreiro, uma obreira. Nós já imaginamos que é para agora. Vou abrir aqui uma aspas. Campo missionário de Guaratuba, voluntário. Eu não fui pago. E aí a missionária Tatiana foi junto. Nós era recém-casados. Ninguém visitava ninguém. Nós andava de 10 a 15 quilômetros. Ruas. Até essa rua de barro que é aqui em frente da igreja. É bom demais. Porque era rua de areia. Choveu. É lama. Se ficou 3, 4 dias sem chuva, poeira. E o carro chegava a atolar, inclusive. Tanto com chuva ou sem chuva. Nós andávamos de a pé e fomos abençoados.
Amém, Jesus.
Recebemos a graça de Deus. Muitos irmãos de lá foram edificados. E lá a missionária Tatiana tinha uma agenda que tem até hoje. E ela coloca, dirigida pelo Espírito de Deus, Pastor Fabiano e missionária Tatiana.
Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Notoriamente que eu dei risada. Falei, impossível. Não há possibilidade nem probabilidade para isso. Em 2011, fomos levantados ao presbitério.
Amém. Fez fiel, Jesus.
2012, a Tatiana foi levantada como missionária. Em 2015, foi aberto a emissora pela internet.
Glória a Deus, aleluia.
Que leva o nome que Deus colocara no seu coração. Em 2016, fui levado à convenção como pastor. Hoje, pastor itinerante. E a gente percebe que a promessa de Deus se cumpriu.
Amém. Glória a Deus, tu és fiel, Jesus.
Mas esta promessa vinha para mim desde os anos 2000. Como Deus levantaria uma pessoa com deficiência? Ah, pastor, impossível aos nossos olhos humanos.
Glória.
Era igual Davi. Quem imaginaria que Davi seria rei? Não havia probabilidade. Era simplesmente alguém desprezado pelos seus familiares. E é tão duro sermos desprezados por alguém que nos gerou, por alguém que nos criou, ou até mesmo pelos nossos familiares. Ser desprezado pela comunidade não é tão agressivo como sermos desprezados pelos nossos parentes. E aqui encontramos Davi agora voltando para cuidar de ovelhas. E quando aparece um urso, ele não usa instrumento nenhum, arma nenhuma. Ele rasga o urso na mão.
Glória a Deus.
Não há probabilidade de ele ficar vivo. Ora, o urso tem mais força natural do que um ser humano. Mas o Espírito de Deus, que estava com Davi, deu força para ele rasgar o urso no meio.
Glória a Deus. Aleluia.
Veio o leão, a mesma coisa. Rasgou no meio. E agora, o pai de Davi, Jessé, chama ele, olha, leva a marmita para os seus irmãos. Nós, Israel, estamos em princípio de guerra. E todo mundo com medo de Golias. Mas quem não teria medo? Alguém treinado para vencer. Quem não teria medo dos berros? Ora, mais de 3 metros de altura, sendo o povo de Israel entre 2 e 3 metros. Era o mais alto. E segundo estudiosos, ele chegava entre 3 a 3,20 metros de altura. Era um camarada muito alto. Treinado para vencer. Treinado para a guerra. E Davi chega e ouve o desafio dizendo: alguém de Israel, cadê os soldados para lutar comigo? Eu quero um soldado. Um só. Os soldados de Israel, tudo acuado. Tudo com medo. Davi olha e diz: olha, quem é esse camarada que queira afrontar o Deus de Israel? Davi fica quietinho. Tu não é soldado, tu é só pastor de ovelha. Fica, não, mas quero saber quem é esse camarada. Quem é esse incircunciso? Porque era uma situação que os homens teriam que ser lá em Israel. E eu não vou entrar nesse detalhe. Incircunciso, ou seja, os homens têm que ser circuncidados. E aqui Davi usa um padrão de Israel. Quem é esse incircunciso? Podemos colocar essa frase. Quem é esse camarada? Esse infeliz que está afrontando Deus de Israel. Davi fica quieto, fica na sua. Tu não é soldado, tu não foi treinado para a guerra. Não é assim com você? Você vê longe. E muitas das vezes mandaram você ficar quietinho. Shhh, quietinho. Você não é nada. Tu não prega. Tu não canta direito. Fica na sua. Ah, tu não tem voz. Ah, não. Ah, não, tu não sabe pregar também. Tu não tem nem sequer estudo. Tu não fala legal. Fica quietinho. É assim? Dói, né? Davi com certeza sentiu-se diminuído. Mas vem algo que é interessante. Davi não parou. Ele diz, eu vou lutar com esses camaradas. É a posição, se posicionar. Eu vou lutar contra esse gigante.
Meu Deus.
E eu te pergunto, qual é o teu gigante?
Davi é monstro.
Qual é seu gigante? Seu gigante talvez seja uma dívida. Seu gigante pode ser um problema dentro da sua casa. Seu gigante talvez possa ser alguém que não acredita em você. O seu gigante.
Deus
analisa
poderoso,
o seu consciente.
Jesus.
Simplesmente no seu consciente. Qual é o teu gigante? Davi. O gigante de Davi era o Golias. Era o gigante que estava guerreando contra Israel. Os irmãos, prestem atenção aqui na palavra. Que lutava contra Israel. E Davi foi perante o rei. Disse, eu vou lutar contra ele, missionário Cedinha. Vou lutar contra ele. E Saul, preocupado com a segurança física, com a integridade de Davi, deu as suas armaduras. Agora imagine os senhores, alguém pequeno, pegar a armadura de um grande. Davi começa a andar e se sente travado com o operador Gabriel. Não consegue andar. Não, não, melhor eu com as minhas armas. E aqui eu quero dizer através do Espírito Santo aos nossos irmãos, amigos, não use arma de ninguém. Mas que arma, pastor Fabiano, que você está dizendo? Não use talento de ninguém. Não queira imitar ninguém. Ah, eu quero ser, por exemplo, igual fulano X, que prega legal, que tem uma boa oratória. Não, seja você. Deus está olhando para você. Seja você mesmo.
Aleluia.
Uma certa oportunidade, eu estava em uma determinada congregação e alguém falou, quem quer ser igual a fulano? Todo mundo levantou a mão. Quantos querem ser igual a Fabiano? Ninguém. Falei, glória a Deus, eu sou único. E aqui vimos o Davi. Não quer as suas armas, Saul. Ele foi até o ribeiro, pastores. Pegou 5 pedrinhas. E claro que na nossa era, e na era antiga, no século passado, se atribuiu vários títulos para as 5 pedrinhas. Mas Davi pega uma pedra e vá para a batalha. Ele chega perante o gigante. E o próprio gigante debochou de Davi.
Debochou.
E a gente percebe que o próprio gigante debocha de Davi, inclusive do povo de Israel. Vocês mandaram um menino. Alguém que não tinha. Não tem chance. Imagina o povo de Israel ouvindo isso. E alguns, meu Deus, que vergonha, Davi. Foi apenas com uma cetra, uma funda, simplesmente para tentar. Não, ele está achando o quê? Vai matar um passarinho? Eu vou. Imagina a ira do gigante. Eu vou matar esse camarada. E é escrito bíblico, tá, gente? Vou matar esse camarada e vou dar para as aves do céu comer. Ou seja, vou matar esse infeliz e dar para os urubu.
Oh, Deus, tremendo.
Davi usa a frase interessante. Olha, meu caro.
Perdão.
Você vai contra. Você vem contra mim com preparamento de guerra. Com a experiência de guerra. Você vem contra mim com experiência vasta. Eu não vou contra ti com experiência. Mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. E com a pedra. E veja o histórico. A pedra, naturalmente, Davi devia ter uma boa pontaria. Mas o gigante, obviamente, era grande. Mas Deus conduziu a pedra. Entrou no único fragmento que tinha no capacete daquele gigante. A pedra entrou e feriu a sua fronte. Obviamente, para alguém cair, missionária Cedinha, cai para trás. Ora, a pedra atingiu a cabeça. É para cair para trás, é a lógica humana. Mas esse gigante, cooperador Gabriel, cai para frente. com a boca no pó. Davi, ágil, pega a própria espada do gigante e corta sua cabeça. Quem venceu? Foi o Deus dos exércitos. Mas usando a instrumentalidade daquele jovem sem experiência. Você pode não saber cantar. Você pode não saber pregar. Você pode não ter um curso preparatório. Você pode ser, talvez, vou usar uma palavra chula, abrindo aspas, um zero à esquerda. Mas se você tem a presença de Deus, você é importante.
Aleluia.
Você anda pela sociedade e a sociedade te respeita. A sociedade olha para você e não vai dizer, lá vai a missionária Cidinha. Como você é conhecido pela sociedade? Lá vai aquele irmão. Lá vai aquele irmão. O profeta Eliseu tinha essa característica. Alguém olhava para ele, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Independente se tu estás bem ou não, a sociedade te enxerga como homem de Deus.
Amém. Glória a Deus.
Eu já contei essa experiência em uma outra oportunidade, não aqui obviamente, mas eu estava dentro de um ônibus e Deus falara comigo, entregue uma mensagem profética para uma mulher que vai entrar e sentar do seu lado. Esta mulher está distanciada da minha presença. E ela fez um propósito comigo. Senhor, se tu falar comigo, eu vou render-me aos seus pés. Estou fraquinha, não tenho condições. Mas, se eu não ouvir a tua voz, eu desço do ônibus pronta para me matar. Foi no ano de 2006. Eu dentro do ônibus da Zona Norte, no bairro Jardim Paraíso, sentado no banco atrás do motorista, local onde cabia duas pessoas. Eu com a minha bengala dobrada, cabeça baixa, e senta alguém. O Espírito Santo, é essa que sentou do seu lado. Eu não vou entregar, não conheço. Entrega, isso foi a viagem quase toda. Para quem conhece a Zona Norte, foi bem, onde ela embarcou foi ali no ponto onde que é a Transtusa. E eu fui entregar esse recado lá na ponte do Jardim Paraíso. Temor. Isso não é. Não é assim? Isso não é de Deus. E aí, como fica eu? Eu não aguentei, o Espírito Santo incomodou tanto o meu psicológico. Eu coloco a mão no ombro daquela mulher e disse, escuta, muito boa tarde. Ela, quem é você? Eu disse, olha, não vou me identificar. Mas o Deus que no qual me insiste em falar com você, entreguei o recado que Deus tinha me dado. Esta mulher dentro do ônibus, missionária Cidinha. O ônibus parou notoriamente, que eu falei alto. Ônibus parou. E ela dobrou os joelhos perto da catraca daquele coletivo. E reconhece,
glória a Deus,
Cristo como seu Salvador. Volta para Cristo. E o ônibus todo. Eu não era nada ministerialmente falando. Eu era apenas um cooperador. Mas dentro da minha alma fervia a vontade de fazer a obra dele. O ônibus todo pediu oração. Tive que orar por todo mundo. Com muita alegria eu fiz. Aquele ônibus foi naturalmente desativado. Virou uma igreja móvel dentro daquele lugar. E fizemos a obra de Deus com muita qualidade, com muita perfeição. Porque quando Deus fala, senhores, o homem fica vivo.
Amém. Aleluia.
A tua alma se alegra. Exemplo desta noite. Deus está falando com você. Já está sendo sorriso no seu rosto de alegria. Deus respondendo a sua oração.
Amém, Senhor.
Davi começa agora a ser perseguido por Saul. Pela sua popularidade. Saul mata mil. Davi mata milhares. Davi mata 10 milhares. Saul, só milhares. Ou seja, o povo começou a levantar Davi.
Meu Deus.
E a inveja bateu. Começou a ser perseguido. Saul tentou matar Davi por diversas vezes. E Davi, quando foi ao reinado, sentou na cadeira de rei, que eu não vou me deter no histórico, sentou na cadeira de rei. Ele cumpre cumprir uma palavra, uma aliança que ele fez com Jonatas, ele poderia esquecer. Jonatas morreu. Por quê? Esquecer. Ah, morreu, não dá mais aí. Mas o comprometimento com a geração de Saul, a quem tanto tentou matar ele. Jonatas era o seu amigo pessoal. Aonde o seu pai tentava matar Davi, pastores, ele avisava: Davi, corre, meu pai está vindo em tua direção. E ele fez uma aliança que a geração de Saul não seria esquecida. Na guerra, Mefibosete acaba sendo caído, inclusive do braço daquela profissional que cuidava dele. Perdeu as duas pernas. Foi para Lodebar. E Davi agora cumpre o requisito e a aliança, dizendo: traz ele de novo. Traz ele para o palácio. Davi escreve esse salmo na certeza do que ele estava falando. Esperei com paciência no Senhor.
Aleluia.
Ele ouviu a minha oração e se inclinou para mim. Qual é a tua dificuldade, meu irmão? Qual é a tua dificuldade, minha irmã? Qual é a sua dificuldade? Eu vou insistir. Mas faça uma autoanálise. Não responda para mim. Qual é a sua dificuldade? Desprezo? Abandono familiar? Qual é a sua dificuldade? Situação financeira? Qual é a sua dificuldade, cooperador Gabriel? Talvez descrédito. Mefibosete foi descredibilizado. Davi, olharam para Davi, tu não vai dar nada. Mas Deus apostou em Davi. E ele escreve: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu a minha oração e se inclinou para mim. No verso 17, e aqui eu acho muito glorioso, Salmo 40. Eu sou pobre e miserável, mas o Senhor cuida de mim.
Amém.
O reconhecimento de Davi foi muito glorioso. Poderíamos passar horas e horas falando o histórico de Davi, mas o tempo não me dá espaço. Quer dizer, a missionária esse dia me deu um tempo muito vasto, mas se fôssemos mergulhar no contexto, nós iríamos muito mais além. Se coloque de pé, por gentileza. Se quiserem ouvir o pastor Fabiano de volta, convide. Me ofereci agora, né?
Glória a Deus.
Me ofereci, missionária Cidinha. É gostoso fazer culto assim. Fiz muito quando moço. É maravilhoso. Você não está no lugar errado. Você não está na hora errada. Você está no local ideal para você ouvir a voz de Deus, como você já ouviu. Após o culto, quem quiser um santo. Eu vou pegar o pastor depois ali, ó. Ele está cheio.
Pastor Oswaldo.
Pastor Oswaldo, ele está cheio, gostei dele. Amo pessoas simples. Nós estamos fartos de doutores. Eu me formei, doutor em teologia, em oratória. Eu tenho uma formação por trás. Só que isso, missionário Cidinha, não me faz melhor do que ninguém.
Verdade, Jesus. Meu Deus, só o Senhor é bom. Deus.
Me faz servo como os irmãos.
Amém.
Pastor não está para mandar, embora é uma hierarquia, mas ele está para servir.
Aleluia.
Aprendi isso com o saudoso, né, cooperador Gabriel? Eu ouvi muito falar isso. Saudoso pastor Mário Freitas, a qual me levou para a convenção e disse: meu companheiro, entenda que pastor é para servir. Como Cristo serviu as pessoas, ao ponto que lavou os pés dos discípulos. Ele precisava fazer isso? Óbvio que não. Mas ele lavou os pés, mostrando humildade, serenidade. Você, meu irmão, pode ter a certeza que está indo para a sua casa abençoado. Coloque a mão no seu coração.
Aleluia.
Pode olhar, pode olhar. Vem cá então, Bruna. Chega aqui pra gente. Vem cá, ela vai cantando, não tem problema nenhum.
Glória a Deus.
Aleluia, Jesus.
Só que eu vou orar por você diferente. Você vai agora pensar na sua família. Você vai pensar agora no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Qual é o teu gigante? O que te aflige, afinal? Pastor, talvez me aflige meu marido, não me entende. Talvez minha esposa, talvez meus filhos. Porque o filho, e eu falo isso com experiência, muitas vezes não entende os pais. É revelação, viu?
Meu Deus.
Os filhos não entendem os pais. E eu falo por experiência. Uma certa oportunidade, minha mãe chega. Fábio, um apelido muito comum, né? Fábio, não entra para esse caminho. É dolorido. E eu olhei para minha mãe. E eu falo isso com vergonha. Falei, senhora, já está velha. Eu vou seguir o que eu penso. Obviamente que me dei mal. Os pais, obviamente, não viveram nosso tempo.
Meu Deus.
Viveram outros tempos. Mas a experiência é o que basta.
Verdade.
Pai Celestial, eu quero te agradecer por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que chegou até aqui. Apresento também os nossos ouvintes da Web Rádio UPV Oficial, que ouve essa mensagem. Que tu possa abençoar a todos, dando saúde, dando graça. O que eu expliquei aqui através do teu Santo Espírito, talvez foi insuficiente para esse irmão, essa irmã entender. E eu quero, Pai, que tu fale melhor aos corações. Que tu fale melhor aos corações de cada irmão. Porque me dá a certeza, o teu Espírito Santo me dá essa certeza, que vidas foram abençoadas, respostas foram dadas. Senhor, tu sabe a condição de saúde que eu cheguei até aqui, eu posso glorificar o teu nome.
Aleluia!
A minha saúde foi restaurada pelo poder do teu nome. Abençoa a missionária Cidinha, o seu esposo, sua família no modo geral. O coração missionário de abrir essas portas para receber esses irmãos tão maravilhosos.
Aleluia.
Que deixaram, Senhor, seu dia de descanso, deixaram o seu lazer, deixaram talvez a sua janta, seu descanso, a sua moradia, o seu conforto, para cultuar o teu nome. Senhor, eu já estou agradecendo a ti pela bênção que o Senhor já derramou o coração de cada irmão. Essa alegria, Pai, que invade a nossa alma. Eu te agradeço, meu Deus. Pode o mundo, Senhor, abandonar esses irmãos. Pode o sistema, pode todos virarem as costas para eles. Mas tu encontrou liberdade em cada coração.
Amém.
Tu encontrou, Senhor, o desejo de te servir. E eu falo com convicção para ti, meu Pai. Dai a tua bênção. E eu vou profetizar, ó Pai, na certeza que é o Senhor que está mandando. Tu há de levantar, ó Pai, nesse simples lugar, uma grande igreja.
Amém, Jesus.
Uma grande comunidade.
Glória a Deus.
Local que vai abalar esta terra, meu Deus.
Jesus.
Levantando soldados feridos da batalha. É aqui, ó Pai, o refúgio, o quartel. Muitas das vezes o hospital que o Senhor tem curado.
Amém, Senhor.
Dai a tua bênção, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Graças a Deus.